convido então você nesse instante para se unir a nós nesse momento de oração, primeiro momento de oração aqui no programa Hora de Orar. Ó Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome para todos sempre. Aqui estamos nós reunidos em torno da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir conselhos sábios, orientação para a nossa vida, queremos e precisamos de respostas. Quantos talvez estejam aí buscando questionamentos, enfim, tem algumas dúvidas, e nós pedimos que nesse instante a tua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que ela venha realmente a nos trazer palavras de conforto, de esperança, exortação, instrução. Nós te pedimos a iluminação do teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Ok, 5:09. Já estamos por aqui. Livro de Êxodo. Só lembrando quem é que está chegando agora. Êxodo significa o que mesmo, Ailton?
Saída. Saída fala a respeito da saída do povo de Deus do Egito, onde eles ficaram por 430 anos, até que o Senhor usou o servo dele, Moisés. O nome Moisés quer dizer tirado das águas, salvo das águas, né?
Das águas, é.
E algo interessante, a história de Moisés, ela é relatada aqui no capítulo, em todo o livro de Êxodo, e nós vamos acompanhando, alguma coisa aparece ali também no livro de Números. Lembrando que os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, eles foram escritos por Moisés. Moisés foi preparado, foi instruído em toda a ciência do Egito para que ele pudesse ter essa habilidade de ser escritor, redator. Deus não foi citando, soprando ou ditando, e Moisés foi escrevendo, mas o Espírito Santo foi impressionando a mente de Moisés. E ele também ouviu muitas histórias. Então, por exemplo, ele que não foi contemporâneo ali de Esaú, né? Ele que não foi contemporâneo de Jacó, ele pôde ouvir esses relatos através de seus pais. A sua mãe o educou, ele ficou com a mamãe até os 12 anos, e depois ele ficou dos 12 aos 40 no Egito, certo?
Certo, certo. Ontem nós vimos aí mais um grande feito de Deus.
Isso, um enorme feito, né, Rose?
Através da fé de Moisés ali, não é?
Eu acho que a princípio ele até duvidou quando viu o tamanho do mar ali, né?
Imagina, será que ele duvidou? Será que ele duvidou?
O capítulo 15 de Êxodo, ele vai ser uma experiência bem interessante, porque nós vamos ter detalhes de como foi esse milagre do Senhor abrir o mar e fazer com que o povo atravessasse. É o cântico de Moisés, é assim que está escrito em minha Bíblia, o título, né, do capítulo 15 do livro de Êxodo. E aqui nós descobrimos que Moisés era cantor e era também compositor, porque a Bíblia diz: então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. Então ele fez uma letra e compôs ali um cântico. Nós não sabemos a música, mas um dia nós vamos saber. Essa promessa nós temos, e nós vamos falar disso depois, né?
Mas eu tô imaginando aqui, a Lê tá imaginando o povo todo cantando?
Com
uma
certeza.
Multidão, gente, imagina.
Rose, eu revelo que uma vez, quando eu fui na comunidade judaica adventista, que tem em São Paulo, eu fiquei impressionado com a alegria deles cantando. Será que é mais ou menos por aí, Ailton?
Sim, o povo de Israel é um povo muito festeiro. E Deus também gosta de festa, viu? A gente vê Deus colocando muitas festas. A gente vai estudar sobre essas festas aqui também no livro de Êxodo. Mas vamos voltar então à letra da música, ou do cântico de Moisés. Então, o capítulo 15 do livro de Êxodo diz assim: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele romanticamente ele está dizendo aqui comparando como se fosse um feito, né, de um cavalo e o cavaleiro sendo lançado sobre dentro d'água, né? E foi todo um exército, foi como se fosse uma única pessoa, isso quer dizer, lançou o cavalo e o cavaleiro no mar. Deus pegou aquela multidão de soldados e agiu como se fosse um cavalo, uma pessoa pegando um único animal e lançando ali no mar, né? Tamanha facilidade, para Deus não importaram se foram milhares de soldados, todo um exército. A gente vê que só cavaleiros dos melhores, os mais preparados, foram 600, e depois vieram os carros egípcios. Eles eram como se fossem, chamado de biga, né? Carruagens. Então eram carruagens ali, tipo parecido também um pouco com os dos romanos, né? A gente vai perceber quando a gente vê, eram cavalos que puxavam, tipo charrete mesmo, né?
Tamanha baixa foi aí o que aconteceu nesse exército, né?
E aqui diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Olha que versos maravilhosos, destacam aqui: o Senhor é a minha força. O salmista depois diria: o Senhor é a minha força, é o meu refúgio, é minha fortaleza. Então a nossa força, eu digo, a nossa capacidade, ela é multiplicada potencialmente ao infinito quando nós nos apropriamos o quê? De Deus, quando Deus entra para nos ajudar. Mesmo que nós tenhamos aí limitações, o poder de Deus, certo? Vem e nos faz vitoriosos, nos torna invencíveis. Eu digo sempre, nós temos... Aqui estamos observando um grande conflito entre o bem e o mal. Nós sabemos que no final o bem triunfará. Por isso, qual deve ser a nossa atitude? Permanecermos ao lado de Deus, ao lado do bem. E ele será o quê? A nossa força. Ele é o nosso salvador. Essa palavra, o Senhor, ele me foi por salvação, é uma referência à promessa do libertador que viria. Jesus, a palavra Jesus quer dizer salvador. Portanto, aqui é uma menção ao Messias esperado, né? Aqui continua: o Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Ou seja, Senhor no sentido de soberano. Ele tem o comando do universo, ele tem, todos obedecem às suas ordens, aos santos
quiser,
anjos. Exatamente, não há limites para o poder do nosso Deus. E ele volta a repetir: lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos e os seus capitães, né? Afogaram-se no mar vermelho. E aqui diz: os vagalhões os cobriram, como se fossem o quê? As grandes ondas, né? Afogaram ali os inimigos do povo de Deus. E fala: a mão direita do Senhor é poderosa, magnífica. A mão direita do Senhor despedaça o inimigo. E aqui nós podemos fazer uma alusão, tal qual foi com o Faraó, também será com o inimigo de Deus e nosso inimigo, Satanás.
Aqui Faraó,
ele
representa...
também será destruído, ele será eliminado, o mal não mais existirá.
Ailton, você está falando sobre representatividade. Agora, no Novo Testamento, tem um trecho em Apocalipse que fala sobre a canção de Moisés. Que paralelo é esse?
Então, na realidade, era isso que eu ia falar no finalzinho, né? Aí, a questão é a seguinte: quando a gente abre a palavra de Deus, no livro de Apocalipse 15, eu quero ler aqui com você, querido ouvinte, Apocalipse 15, o verso 3. Olha que coisa magnífica que a gente vê aqui. É um paralelo da seguinte forma: o povo de Deus era escravo no Egito, foi liberto, e vieram 10 pragas. E essas 10 pragas antecederam a libertação do povo no Egito, certo? Agora, no capítulo 15, nós temos os sete flagelos, certo? Que são as sete últimas pragas. Elas também vão cair. E a palavra de Deus diz que quando caírem as sétimas pragas, as sete pragas, o povo de Deus, verso 3, há de entoar o cântico de Moisés. O cântico de Moisés voltará a ser entoado, voltará a ser cantado novamente. Mas por quem? Pelo povo de Deus, que vai ser livre, liberto da escravidão do pecado, após as sete pragas que o Apocalipse apresenta. Assim como 10 pragas foram lançadas no Egito, e o povo de Deus foi poupado e foi liberto, agora o Apocalipse apresenta 7 pragas, também para desafiar as divindades deste mundo. Nós podemos, talvez, num outro programa, até mencionarmos essas 7 pragas, certo? Elas são relatadas aqui a partir do capítulo 16 do livro de Apocalipse, e inclusive a palavra de Deus menciona que após a volta de Jesus, nós estaremos reunidos no grande mar de vidro, mesclado ali, nós veremos como se fosse assim uma glória tão grande, o rio da vida que brota do trono de Deus. Ele forma este lago enorme, que é chamado de o mar de vidro. E ali, sobre o mar de vidro, olha que coisa interessante, estará o quê? O povo de Deus. E eles poderão cantar, entoar o cântico de libertação, o cântico de Moisés. A Bíblia fala de dois cânticos. O cântico de Moisés, para aqueles que vieram da grande tribulação, e o cântico do Cordeiro, para aqueles que não passaram por essa tribulação, que é aquela tribulação final. Aí sim entoaremos todos esse segundo cântico, que é um cântico de exaltação ao nome do Senhor.
O Ailton, a gente vai entrar possivelmente nesse assunto futuramente, mas só para entender, essas 7 pragas aqui que você citou são literais ou são ilustrações no Apocalipse?
São literais. Quando fala ali, por exemplo, de pedras caindo, elas não serão universais. Enquanto uma cai numa região, uma outra cai em outra região, porque se fossem caídas no mesmo período, e haveria, por exemplo, imagine, aqui a gente tem uma similaridade quando fala que as águas se tornarão em sangue, certo? E o motivo será, por que que as águas vão se tornar em sangue, uma das pragas? Porque eles derramaram muito sangue de inocentes. Durante o período, por exemplo, do Império Romano, eles, a diversão do Império Romano era colocar fogo em cristãos, jogá-los nas
nas covas,
no meio dos leões. Certo? O Coliseu era o lugar onde os gladiadores se divertiam, e a diversão era também pegar cristãos, passar piche e pendurar num poste. Diz que quem passava assim podia ver aquelas tochas humanas, pessoas sendo queimadas, porque serviam a Deus. Então agora o Senhor vai tomar vingança, fazendo com que isso aconteça. E aí a gente pode depois falar algo mais a respeito, por exemplo, como eles estarão, grupos de pessoas estarão sofrendo isso, e ao passo que o povo de Deus novamente será o quê? Poupado. Mas quando a gente lê aqui a respeito do cântico,
aí
vem falando,
mais detalhes aqui.
Vem falando sobre o vento que foi soprado.
Qual versinho que você vai ler agora?
Aqui eu estou lendo o verso 10: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Porque do mesmo jeito que o mar se abriu, depois diz que era como se fosse o sopro de Deus. Olha que romântico, né? O sopro de Deus vem e fecha novamente o mar, cobrindo ali os inimigos do povo de Deus. E diz que os habitantes da Filistia, ou seja, os filisteus, todos os outros povos, os edomitas, quando eles ouviram esse feito, eles passaram a quê? A temer, a respeitar o Deus de Israel, porque o Egito era a maior potência daquele tempo. Imagine, se o exército foi destruído desta maneira, o que mais eles poderiam fazer contra o povo de Deus? Uhum. Então Deus agora se levanta para libertar o seu povo. E isso também é um outro paralelo que nós vamos ver no livro de Apocalipse. É o momento final, a última batalha, quando o bem vai triunfar sobre o mal e vai aniquilar o mal, e o Senhor vai estabelecer o seu reino. Deus estabeleceu o seu povo na terra de Canaã, lá naquele tempo, e agora o Senhor vai levar o povo de Deus também para a Canaã celestial. Essa é a promessa que o Senhor apresenta também aqui no livro de Êxodo, em paralelo com o livro de Apocalipse. Então, nós vimos que tudo isso aconteceu e foi retratado através de cânticos. O verso 19, que é a última parte, o verso 18 diz: o Senhor reinará para todo o sempre. Louvado seja Deus. Agora é o reino de Deus sendo estabelecido para todo o sempre. Como diz lá no livro de Daniel, capítulo 2, será um império mundial que não mais terminará. Será um império, o trono do Senhor Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ok, você estava falando aí de águas, né, do rio, das pragas, ali fez um ponto aí, se eram literais, simbólicas. Me parece que a gente vai ver mais um tipo de água aí no livro de Êxodo,
então,
não é? Capítulo 15.
Olha que coisa interessante. Aqui é mencionado um ponto que dá, assim, para ser esclarecimentos, né? Aqui eu nem havia colocado, mas talvez alguém que esteja fazendo a leitura depois vai falar: ah, ele pulou essa parte. Falando de Miriam e as mulheres, elas ficaram tão alegres que a Bíblia diz que elas se manifestaram. Assim, já que Moisés estava cantando, elas também saíram para cantar. E como elas ficaram muito tempo no Egito, e ali tinha cultura egípcia também, a palavra de Deus nos diz aqui que Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela também com tamborins, ou seja, instrumentos de percussão, e elas dançavam, e Miriam tributava aquele louvor a Deus. Depois, no Novo Testamento, nós não mais vamos encontrar nenhuma referência desse tipo de manifestação. Isso ficou, me parece, lá voltado somente para esse momento, né? Depois, nos Salmos, a gente vai ver alguma coisa, mas no Novo, lembrando que a mensagem da palavra de Deus, ela vai tendo assim uma, como se fosse uma progressão também de luz. Okay?
Agora, com certeza, esse tipo de dança não é uma dança que a gente vê hoje sensualizada.
Não, de forma. Era uma coisa, né? Talvez mais pro lado do folclore, pro lado, eu diria assim, da música, talvez com um ritmo um pouco mais. Como são as músicas, talvez hebraicas, né? Okay. Que tem ainda essa característica. Mas vamos lá. No capítulo 15, a partir dos versos 22, é mencionado que Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e eles passaram para uma outra região no deserto de Sur, certo? E a Bíblia diz que ao chegarem naquele deserto, eles não acharam água. Depois eles chegaram a uma outra região, aquela região encontraram água, mas ali eles apelidaram aquela região de Mara. Por quê? Porque as águas eram amargas. E a palavra Mara quer dizer exatamente isso, amarga. E veja, portanto, era uma água que não era gostosa. Imagine você no deserto, com sede, vai beber uma água bonita ali que aparece, e quando você coloca na sua boca, aquela água está amarga. E o que que aconteceu? Diz que o povo murmurou.
Ailton, desculpa te interromper, mas três dias depois o povo já estava murmurando.
Reclamando.
Depois do que aconteceu. Depois do que aconteceu lá no mar.
Depois de mais de 400 anos na escravidão, Rose.
O que que acontece?
Hoje ainda o povo murmura? Depois de tudo isso.
Ao invés deles irem conversar com. Lembra? Ao invés de irem conversar com Moisés, chegar para Moisés e de boa. Deus não estava ali atendendo as necessidades do povo. É, nós mencionamos, Deus sempre estava disposto a atender. Então, por que reclamar? Será que Deus não sabia que ali tinha águas amargas? Mas eles começaram a reclamar e chegaram para Moisés. E o verso 24 diz: e murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés falou com o Senhor.
Moisés fez certo, foi levar o problema ao Senhor.
Sim, e a palavra, Deus disse assim: veja aquela árvore, corte um pedaço daquela árvore, certo? E jogue no leito do rio, onde as águas são amargas. E a Bíblia diz que imediatamente as águas se tornaram doces. E por isso o Senhor fez uma promessa. Olha a promessa que o Senhor fez: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Deus que te sarará. Então, veja aqui a promessa maravilhosa. O Senhor disse: façam a parte de vocês e eu serei fiel, porque Deus é fiel. Então, meus amados, se nós cumprirmos a lei do Senhor por amor, se nós formos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. Era isso que Deus queria que o povo entendesse. Se eles procurassem andar, veja que a palavra, a promessa, ela é sempre condicional, ela está ligada ao ser. Se você cumprir a sua parte, Deus fará a dele. Certo? Veja que aqui nós estamos no capítulo 15 e o Senhor já está mencionando o quê? Mandamentos, estatutos, ou seja, ordens de Deus. Deus quer e queria formar ali uma nação. Certo? Ele estava orientando a partir de Moisés, a partir de Arão e da liderança, dando ali orientações, normas e regras. E ele começa a ensinar aquele povo a ser fiel, a poder cumprir a ordem do Senhor. Que Deus possa nos ajudar para que nós também sejamos o quê? Fiéis ao Senhor. E a Bíblia encerra esse capítulo dizendo que eles chegaram a um lugar chamado Elim, e ali haviam 12 fontes de águas e também 70 palmeiras, e eles acamparam ali.
Ok, fica por aqui o nosso estudo de hoje. É hora de orar. Tem mais amanhã, viu? 5:30, Alê Souza, qual é a notícia do dia?
Bom, Rose, é sobre uma cachorrinha chamada Frida, que salvou mais de 50 vidas.
Heroína por aqui, depois do intervalo.